hoje a gente vai conversar sobre um tema super relevante, a transformação digital no setor público aqui do Brasil.
Olá, é um tema fascinante mesmo.
Porque, olha só, os números são impressionantes, né? Quase 90% dos serviços federais já estão online.
Exato, e mais de 160 milhões de contas na plataforma GovBR. É um case de referência até internacionalmente.
Pois é, um avanço enorme. Mas a gente sabe que, na prática, para o cidadão comum, ainda existem muitos desafios para que todo mundo sinta esses benefícios, né?
É exatamente aí que a coisa pega. Tem um estudo bem recente, agora de 2024, do BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento.
Ah, sim, eu vi sobre ele. Falaram com 2 mil brasileiros, né?
Isso. E ele confirma essa sensação. Apesar dessa digitalização forte, sabe, as barreiras ainda são bem significativas.
E o que o estudo aponta como as principais barreiras? Onde é que estão os gargalos?
Então, são vários fatores. E eles meio que se conectam, né? Primeiro tem a questão da conectividade. Não é só ter internet. A qualidade. Olha, mais da metade de quem tem banda larga fixa falou que é lenta. Isso pesa.
Nossa.
Depois, o acesso aos aparelhos. Celular, tá, quase todo mundo tem, 94%. Mas computador em casa, só 1/3. E essa diferença aumenta muito se a pessoa tem baixa escolaridade.
Entendi.
E tem, talvez, o ponto mais, assim, crítico. As habilidades digitais. Na média, as pessoas só se sentem confiantes para fazer menos da metade das tarefas digitais que o estudo avaliou.
Menos da metade?
É. E isso piora muito para quem tem mais de 55 anos, baixa escolaridade, pessoas com deficiência ou quem mora na área rural. Diferenças regionais também são grandes. Norte e Nordeste ficam mais atrás.
Quer dizer, justamente os grupos que talvez que mais precisariam dessa facilidade digital acabam enfrentando mais barreiras, é isso?
Exatamente. E tem um dado do estudo que me chamou muita atenção.
Qual?
Mesmo sabendo que existe opção digital, mais da metade dos usuários ainda prefere ir presencialmente resolver as coisas. 57,2% para ser exato.
Uau! Mas por quê? Será que é desconfiança, falta de costume?
Pode ser uma mistura disso tudo. Confiança, familiaridade, talvez até a necessidade de falar com alguém, né? Mas o ponto-chave aqui é o custo disso para o cidadão.
Ah, sim. O estudo fala disso, né?
Fala. Ir pessoalmente custa, na média, quase R$60 e leva mais de 4 horas do tempo da pessoa.
4 horas?
Contra menos de R$7 e uns 42 minutos se for pelo digital. É uma diferença, assim, brutal.
Gigantesca. E ainda tem gente que tenta usar o online e não consegue, certo?
Sim. 1 em cada 4 usuários tentou acessar um serviço público online no último ano e não rolou.
E por que não?
Os motivos variam. Às vezes a pessoa não era elegível para o serviço ou ele não estava disponível mesmo. Mas olha só. 18% disseram que foi por dificuldade em usar o serviço digital e 16% porque simplesmente não tinha opção online daquele serviço específico.
Esses dados todos deixam muito claro, né, que a transformação digital não é só colocar a tecnologia.
De jeito nenhum.
Exige uma mudança de cultura, precisa de estratégia e, olha, principalmente de líderes, de gestores públicos que estejam preparados para tocar essa mudança que a gente sabe que é complexa no setor público.
Com certeza. E aí vem a pergunta, né? Como é que a gente prepara esses gestores? Como dá para eles as ferramentas, a visão, para superar não só o desafio da tecnologia em si, mas essas barreiras todas que o estudo do BID mostra tão bem, de acesso, de cultura.
Uma ação digital na administração pública. É do IBGP, uma instituição que trabalha com governança pública.
Ah, interessante. E qual é a proposta desse curso?
O objetivo é justamente esse, apoiar as lideranças, os gestores públicos a enfrentar esses desafios todos da transformação digital.
E ele se baseia em quê? Qual o conteúdo?
Ele é todo construído em cima da nossa legislação, sabe? A lei do governo digital, o marco legal das startups e também está alinhado com a Estratégia Nacional de Governo Digital, que é o plano do governo para essa área até 2027.
Ok. Faz sentido estar alinhado com as diretrizes nacionais.
Mas o que eu achei o grande diferencial é a experiência do instrutor. O nome dele é Anderson Costa.
Anderson Costa. Ele tem experiência prática na área?
Muita. Ele não é só um teórico, sabe? Ele liderou a criação e a governança da Estratégia de Governo Digital do Brasil, essa mesma que o curso se alinha, no período de 2020 a 2024.
Puxa, que interessante. Foi justamente um período de grande avanço, né?
Exatamente. Foi quando o Brasil deu um salto enorme em maturidade digital, recebeu reconhecimento internacional por isso. Então, o curso traz essa vivência real de quem colocou a mão na massa e gerenciou essa transformação em nível federal.
Ah, isso conecta tudo, porque a gente tem, por um lado, o diagnóstico claro dos desafios que ainda existem, acesso desigual, falta de habilidade, as barreiras culturais. E, por outro lado, uma ferramenta concreta para capacitar quem está na ponta, quem pode realmente fazer a diferença, que são os gestores públicos.
Exato.
E ter alguém como o Anderson Costa, que liderou a estratégia nacional, isso com certeza traz uma perspectiva muito valiosa para quem está lá no município, no estado, num órgão federal, tentando implementar essa transformação. A capacitação focada com essa visão prática é fundamental para a digitalização ser inclusiva de verdade, né? E eficaz.
É isso aí. Por isso, fica aqui o nosso chamado, né? Para os gestores públicos que estão nos ouvindo e querem ser parte ativa dessa mudança, busquem mais informações sobre esse curso Transformação Digital na Administração Pública do IBGP.
É uma oportunidade de aprender com quem fez acontecer.
Com certeza. Uma chance de pegar esse conhecimento prático e estratégico para ajudar a construir um Estado digital que funcione melhor para todo mundo, para todos os brasileiros. E para a gente fechar, fica uma reflexão.
Manda!
Como é que a gente pode garantir que a tecnologia que avança tão rápido sirva mesmo para diminuir as desigualdades que a gente tem no acesso aos serviços públicos, em vez de acabar criando novas barreiras, novas divisões? É algo para todo mundo pensar, né?
Uma ótima reflexão para terminar.